E sejam bem-vindos a mais um episódio do Acontece Que. Eu sou o Lucas Manente e estou presente em todas as redes sociais. Sim, Instagram através do arroba Manente Lucas. Estou também presente no Instagram através do arroba Acontece Que Podcast. E temos e-mail também através do arroba Acontece Que... Arroba não, e-mail no Acontece Que Podcast, arroba gmail.com. Para você mandar suas críticas, sugestões, amor, tudo que você quiser, você pode mandar. Enfim, galera, vocês sabem que o meu podcast ele tem a função de trazer leveza, trazer futilidade, por que não? Trazer assuntos sobre aviação, às vezes não. Enfim, é um podcast multiuso. Mas quando é pra falar sério, a gente fala sério. Já falamos, já abordamos assuntos de política, assuntos de depressão aqui. E hoje é um assunto que, pra mim, é um assunto que eu sempre quis tocar, mas nunca me senti no direito, nunca me senti no lugar de fala. Nunca me senti, não estou no lugar de fala e, por isso, nunca abordei com propriedade. E a razão pela qual é que eu tenho muitos seguidores que me perguntam, Lucas, eu quero ser comissário, eu quero entrar na aviação e não me vejo representado, porque eu sou negro e não me vejo nas propagandas, não me vejo nos billboards da vida, enfim, as empresas não utilizam de comissários negros e eu não me vejo. Por que isso? Então, por isso, hoje, aproveitando essa visibilidade, né, que esse movimento está tendo, graças a Deus, eu vou trazer um convidado muito especial, o Givarlos, que ele é comissário também, e ele vai poder falar com propriedade sobre isso, sobre a história dele e, quem sabe, elucidar e inspirar vários ouvintes neste momento. Givarlos, seja bem-vindo ao Acontece Que.
Olá, obrigado, Lucas. Primeiro, eu queria agradecer o convite, essa oportunidade. Agradecer por você abrir esse espaço, a gente discutir esses assuntos. Espero que estejam todos bem, diante da situação que estamos vivendo, que todo mundo esteja se cuidando. Bem como o Lucas falou, meu nome é Givarlos. Quem quiser me encontrar, eu estou no perfil do Instagram, arroba Jivarlos. Sim, esse é meu nome. E eu sou comissário há três anos que eu sou comissário. E é isso, acho que vamos começar a discutir um pouco sobre representatividade.
Sim, sim, é porque é uma questão muito, muito constante, muito presente nas minhas redes sociais. São de pessoas, seguidores que querem entrar e ser comissários, mas são negros. Aliás, primeiro vamos começar do básico. Eu, a minha vida toda, aprendi que negro era a referência certa. E aí, Big Brother, né, o Babu, disse que não, que o certo é falar preto. E eu comecei a utilizar esse termo. Qual é o certo? Você saberia explicar pra gente se existe um certo, se não existe, se os dois estão certos? Por favor, nos eduquem.
Tá, vamos lá. Babu, o grande Babu, trouxe várias discussões, muito importante, foi necessário a presença dele no Big Brother, né, que trouxe essas discussões à tona. O Babu, ele é um indivíduo, vamos começar a partir daí.
Óbvio.
Então, ele é um negro. E ele se expôs ali, colocou a posição dele. Ele prefere ser chamado de preto, né? E explicou lá o porquê que ele prefere ser chamado de preto. A gente tem que tomar como inicial que ele estava falando dele. A gente não pode pegar o exemplo dele e considerar que aquela voz é do movimento inteiro, entendeu?
Uhum.
Antigamente, há muito tempo atrás, o termo negro, sim, era usado de forma pejorativa. Mas aí, na década de 70, o movimento de Negros Unidos fez toda uma desconstrução, fez todo um processo para ressignificar essa palavra. Então, houve uma desconstrução para parar de pedir, de ligar o termo negro com o que é sujo, o que é errado, o que é feio, o que é ilegal, entendeu? Então, essa desconstrução vem sendo feita desde a década de 70 até os dias atuais. Hoje em dia, a gente ainda tenta fazer muitas desconstruções em relação a várias coisas, né?
Perfeito.
Então, o termo negro, hoje em dia, tem um outro significado, né? Não tem mais aquele significado negativo.
Tá.
E aí, hoje em dia, tem pessoas que gostam de ser chamadas de pretas, preferem ser chamadas de pretos, outros preferem ser chamados de negros, se classificam como negros. Então, eu, por exemplo, eu não me importo de que me chame de nenhum dos dois. Eu tenho orgulho de que me chame de preto ou de negro, entendeu?
Uhum.
Tudo vai depender de como a pessoa está chamando, entendeu? Eu faço sempre aquela, uma comparaçãozinha, que as pessoas antigamente usavam o termo viado como, de forma pejorativa, né, para ofender. E hoje em dia a gente utiliza o termo viado, né, a palavra viado, entre amigos. Hoje em dia a gente fala brincando entre amigos, né? E tem pessoas que não gostam de ser chamadas de viado, tem pessoas que preferem ser chamadas de gays, mas você não pode classificar isso no geral, né, no grupo inteiro. Entendeu? Então é uma ressignificação desse termo. Isso. Eu acho que todo mundo tem que fazer o seu papel, né? De pesquisar, de procurar saber, de adquirir mais conhecimento em relação a esse assunto, né? Eu posso até pontuar algumas coisas que se tornam, são expressões erradas de serem utilizadas. No caso, você vai elogiar uma pessoa que é negra, você fala, ah, você é um negro lindo. Você não fala para uma pessoa que é branca, ah, você é um branco lindo. Perfeito. Entendeu? Então, essas expressões precisam ser evitadas. Ou quando você chega assim e fala, ah, você nem é tão negro assim, sabe? Você é mulato, né? Como se estivesse querendo dizer que o negro é algo ruim e está querendo diminuir aquela característica dele para dizer, para elogiar ele, entendeu? Sim. Essas coisas precisam ser evitadas. Inclusive, até o termo mulato em si, ele, se você for procurar no dicionário, é um termo ofensivo, porque mulato vem da procriação, né, do cruzamento do cavalo com o jumento, que vem da mula, né? E antigamente, quando havia o cruzamento entre homens, entre pessoas negras com pessoas brancas, eles chamavam de mula, e aí criaram esse termo chamado mulato. Então, se for para entender como um termo ofensivo, o mulato, sim, é um termo ofensivo que precisa ser evitado, entendeu?
Perfeito. Eu vou assim, galera, vocês estão sempre acostumados a me ouvir, tá, galera, aqui hoje, eu vou ficar mais no lugar de ouvinte mesmo, tá? Porque não é o meu lugar de fala, eu quero ouvir, eu quero aprender muito. E, Givarlos, assim, qualquer coisa que eu falar aqui que é besteira, se eu cometer algum erro, por favor, sinta-se no direito e na liberdade de me corrigir, ok?
Tá bom, vamos lá, vamos tentar.
Deixa eu só tocar num assunto aqui que eu achei muito interessante que você falou, antes da gente entrar e falar sobre o meio da aviação em si, comissários. Eu achei interessante quando você disse que é responsabilidade de todos a questão da gente se informar. Porque eu acho que a gente coloca muito essa responsabilidade, a gente passa muito essa responsabilidade para as pessoas negras, no sentido de torná-los como o Wikipedia ou o Google nessas questões raciais. Como se não fosse responsabilidade nossa saber a resposta dessas perguntas. Você concorda comigo? Tipo, qualquer coisa, então, que eu tiver uma dúvida, eu vou lá, deixa eu perguntar pro Givarlos, como se você, pelo fato só de você ser negro, você tem que me responder essa resposta. É uma responsabilidade nossa, pessoas de sociedade, ir atrás e pesquisar sobre dúvidas que você tiver. E é claro, sanar, se você achar que você está em dúvida, perguntar, mas eu acho interessante que todos vão atrás e não coloque isso como responsabilidade das pessoas, enfim, nesse caso que a gente está falando questão racial, das pessoas negras, mas pode ser sobre qualquer assunto. Se você tem dúvidas sobre direitos LGBT, não coloca isso como qualquer pessoa, só as pessoas LGBTs podem te responder isso. Tome essa responsabilidade e vá pesquisar por si também.
Exato, concordo plenamente com você, porque hoje em dia, porque, na verdade, há toda uma estrutura, né? Porque a gente não foi educado, a gente não teve esse conhecimento. Então, a gente não sabe da história de que foi a escravidão, na ótica do negro, né? Então, a gente não tem esse conhecimento. Então, hoje em dia, a gente busca, né? Quer saber, mas aí a gente não corre atrás. A maioria das pessoas esperam que alguém saiba e explique tudo para ela, entendeu? E geralmente colocam toda essa carga no negro, como você falou, porque o negro está inserido ali naquele cenário, né? E nem todos os negros têm acesso à informação, nem todos os negros têm esse conhecimento para poder falar com propriedade sobre o assunto, né? Uhum. Por exemplo, o caso do Babu, ele deu o posicionamento dele, mas aí você acredita no que ele falou e pronto, acabou, sabe? Não vou pesquisar, é aquilo ali. Então, é preciso ir buscar mais informações, você fazer suas leituras criar suas próprias opiniões, né?
Perfeito, perfeito. Amigo, eu quero saber, assim, da sua história, e se você puder, claro, fazer uma comparação sobre essa questão da representatividade na aviação, porque é algo que eu recebo muito, como eu já disse, de vários ouvintes. E então, por favor, nos conte sobre isso, a sua experiência em relação ao meio da aviação e atuando como comissário.
Maravilha, vamos lá então. Vou falar um pouco do início da minha trajetória, né, que está diretamente relacionada à representatividade. As pessoas precisam entender que é um processo, né, de construção durante a vida, então todo mundo passa por vários processos. Eu sou formado em ciências da computação e quando eu estava fazendo o curso de ciências da computação, eu auxiliava os meus pais no comércio, eles tinham comércio, e eu passava o dia no comércio e à noite ia para a faculdade, né? E na faculdade eu também dava aula de informática básica para pessoas carentes que não tinham acesso a computador, internet, enfim. E no decorrer do curso eu consegui um estágio na área, né? Como desenvolvedor de sistemas, e quando eu consegui, né, essa oportunidade, eu me desvinculei do trabalho com os meus pais e foquei na área. Passei 8 anos trabalhando na área, procurando uma forma de me apaixonar pela área, né? E ao mesmo tempo que eu estava procurando aquele ânimo, né, aquele entusiasmo na área, eu também procurava fora, em outras áreas, em outros setores. E ser comissário sempre foi uma alternativa. E aí, na outra empresa que eu trabalhava, como desenvolvedor de sistemas, quando eu fui desligado, eu desisti de insistir naquela profissão, né? E aí, na época, eu tinha um carro, comecei a trabalhar como motorista de aplicativo e me inscrevi no curso de letras inglês, né? E sim, eu estudei, eu fiz 2 períodos, né? Porque foi o tempo que eu estava me preparando para entrar na área de comissário. Então, não concluí o curso, mas adorei, inclusive. E o meu objetivo, na verdade, no curso, era só resgatar a língua, né? Porque é algo muito importante para o nosso currículo como comissário. E aí, no curso também de letras inglesas, eu tive a oportunidade de me inscrever em aulas de Libras, né? De Língua Brasileira de Sinais, que também iria agregar o meu currículo. E nessa época, eu tinha deixado meu cabelo crescer, e com o Black, como chamava muita atenção, as pessoas me chamavam para fazer ensaios, participei de projetos de consciência negra, né, fazer entrevistas como essa que você está chamando. E aí, nessa correria louca, eu não consegui achar tempo para iniciar o curso e nem consegui juntar grana para poder também iniciar, pagar o curso, né? Minha mãe viu aquele desespero, aquela correria, aquela loucura. Não sei se você foi professor, mas você sabe como é ser professor. E,
sim.
Minha mãe dispôs de pagar, né? Ela se propôs a pagar e aí eu aceitei, né? Não podia perder aquela oportunidade. Ela ia pagar pelo curso, mas eu tinha que ver a questão do tempo, né? Disponível. E na minha cidade não tem escola de aviação. E aí eu teria que ir para outra cidade, ia ter que arranjar transporte, ia ter que arranjar acomodação, então o curso ia ficar meio que inviável. Aí eu procurei outra alternativa e encontrei um curso online, né? E servia para mim porque eu poderia organizar os horários, né? Me programar, administrar meu próprio tempo, continuar na minha loucura da rotina e ainda fazer o curso, né? E foi isso que eu fiz. No final do curso, né, tem a parte prática, você coloca em prática tudo que você viu de teórico, né? Emergência, sobrevivência, primeiros socorros. E depois que eu concluí esse curso, a gente estuda para a NAC, né? Tinha que me preparar para a seleção, né? Que é o bicho papão, digamos assim, da área. E aí eu comecei a pesquisar em perfis de Instagram, YouTube, podcast, para tentar encontrar coisas que falassem sobre aviação, sobre como era ser comissário, né, como eu deveria me portar, como era a minha apresentação pessoal na seleção. E nessas fotos que eu via do Instagram, eu não encontrei nenhum negro. Eu não encontrava nenhuma pessoa negra para poder me sentir representado ali, sabe? E aí eu tive que me adequar, né? Então eu cortei o meu cabelo para poder ir para a seleção, porque eu tinha medo de que naquela seleção o meu cabelo fosse ser o motivo de que eu não ia ser contratado, sabe?
Gente, que absurdo,
isso,
né?
Foi muito impactante para mim. Então, isso foi muito impactante para mim porque o cabelo, como o movimento negro fala, o cabelo é a nossa coroa e é o símbolo de empoderamento, né? E quando eu cortei, parecia que eu tava cortando todo aquele trabalho de empoderamento que eu tinha realizado, sabe, dentro de mim. Mas, enfim, eu tava focado, fui pra seleção, passei. Vamos para o treinamento. Quando chegou no treinamento, no dia da apresentação pessoal, né, nas aulas de apresentação pessoal, a instrutora estava parabenizando os meninos, porque a empresa tinha acabado de liberar o uso da barba, os meninos podiam usar barba. E aí, naquela euforia, levantei minha mão e falei: Ah, instrutora, será que no futuro muito próximo, será que a gente não conseguiria liberar também o Black Power, né, o cabelo afro? E ela nem pensou duas vezes, ela falou: Não. E aí, ela ainda olhou para mim e falou: Olha, apontou e falou: O seu cabelo está fora do padrão. E o meu cabelo já estava baixo, eu já tinha cortado meu cabelo bem baixo, né? E aquilo me chocou, porque na sala, dentro de 50 comissários, só tinha eu e mais dois negros, né? E eu me senti totalmente desacolhido ali, não tinha ninguém para eu compartilhar aquela frustração, sabe? Mas enfim, focado, vamos lá. Saí da aula, fui direto no barbeiro, raspei o cabelo, segui o baile, né? E quando eu cheguei no voo, só confirmou que representatividade é um lugar muito solitário, sabe? É muito raro você encontrar uma tripulação de comissários que tenha dois negros. É muito raro você encontrar um tripulante técnico negro, sabe? É muito raro você encontrar negros nos restaurantes, nos hotéis. É muito raro você encontrar negros em posições de poder dentro da própria empresa, sabe? E o IBGE fez um levantamento ano passado que 51% da população brasileira é de negro. Como que um pouco mais da metade da população é negra e a gente não consegue ver esses negros, né, nos espaços em que a gente está, nos espaços elitizados, né, ditos elitizados? Sabe, a gente tem que fazer essas perguntas, a gente tem que criar essa reflexão, criar esses questionamentos, né? Porque é isso que vai nos fazer desconstruir, e a nossa desconstrução, a nossa posição, nosso posicionamento na sociedade é que vai mudar a sociedade, né? A gente identifica que a representatividade, ela é uma coisa, está diretamente relacionada ao racismo estrutural. O que seria esse racismo estrutural? Um racismo que vem de muito tempo, né? E esse racismo estrutural traz diversas vertentes. Pode falar, Lucas.
Não, pode. Não, não, não. Eu tô só ouvindo aqui, eu tô tentando absorver o máximo, assim. E só uma. Eu só quero, na verdade, confirmar tudo que você tá dizendo, que realmente a representatividade dentro da área da aviação, que é a área onde a gente atua, né? Então é algo que, como você disse, a gente tem que se perguntar. Nós, participantes de uma sociedade, principalmente estou falando agora da sociedade. Eu não moro no Brasil, mas a sociedade brasileira, onde mais da metade é composta por uma população negra. Como se explica o fato de empresas, as pessoas detentoras de cargos, de diretores, de cargos, os maiores cargos da empresa, ou qualquer cargo que seja, toda a empresa, a grande maioria é composta por brancos. Como isso se explica? Como isso é normal, onde um país a mais da metade é composto por uma população negra? Eu acho que a gente tem que se perguntar muito isso e quebrar. E aí nisso que a gente entra nessa questão que você estava dizendo do racismo estrutural, né?
Então, o racismo estrutural é uma coisa que vem de muito tempo atrás, né? Depois da escravidão, não houve nenhum trabalho para auxiliar os escravos, né? Então, eles foram abandonados. Então, isso foi reconstruído. Houve todo um trabalho de eugenia, e por isso que eu digo, todo mundo precisa pesquisar, porque isso foi entrar no que faz acontecer, né? O que fez acontecer esse racismo estrutural. A gente vai passar horas aqui e eu não vou parar de falar. Mas aí eu faço esse convite a todo mundo a pesquisar sobre o que é o racismo estrutural, porque ele abraça vários setores, né? Esse racismo estrutural faz o próprio colaborador ter atitudes racistas com outro colaborador, faz o próprio colaborador ter atitudes racistas com clientes, né? Então, se você consegue entender isso, consegue se desconstruir, você vai evitar que isso aconteça, né? E o que é que as empresas têm feito para evitar isso, né? Isso precisa ser perguntado também. Qual é o posicionamento da empresa em relação a isso, sabe? A aviação, eu acho que você sabe que a aviação tende a ser muito machista, tende a ser muito conservadora, misógina, mas aí tudo isso vem sendo quebrado com o tempo, né? Aqui no Brasil, não sei aí fora, né, mas aqui no Brasil, algumas empresas, houve uma empresa que fez uma turma só de mulheres para técnico de cabine. Então, eles perceberam que a cabine de comando precisava de mulheres, porque só tinha homens, e fizeram uma turma exclusiva para mulheres, para meio que diminuir essa disparidade, né?
Uhum.
Então, por que que isso não pode ser feito para os negros também, sabe? Para tentar a gente quebrar um pouco dessa diferença e trazer um pouco mais de representatividade, né?
Não, eu acho que é uma questão, um ponto de partida inicial, talvez, por favor, mais uma vez, me corrija a qualquer momento, é saber essas empresas e nós como viventes de uma sociedade, atuantes dentro de uma sociedade, é saber que a gente tem que sim reconhecer que sempre houve um privilégio de brancos, é um privilégio que sempre aconteceu e que isso tem que se acabar. A gente tem que se entender que sempre fomos privilegiados e a partir de agora a gente não tem que apenas tomar atitudes que não sejam consideradas racistas. A gente tem que passar a tomar atitudes antirracistas. A gente tem que começar a se informar e a saber que esse racismo estrutural ele tem que ser quebrado a partir da maior arma que a gente pode ter, que é a informação e a educação, que isso tem que haver. E eu acho que a gente consegue isso a partir do momento que a gente assume como é que fala? O papel de, sim, eu sempre fui privilegiado, sim, só pelo fato de eu ter nascido branco.
Pois é, e é isso que eu deixo, né? Assim, a dúvida, deixo essa incógnita, deixo esse conflito em cada um de vocês que estão ouvindo para esse deverzinho de casa, para ir pesquisar mais, para buscar saber um pouco mais sobre o que é o racismo estrutural, o que é isso atinge, né? Comentários de quais os comentários que eu posso e preciso evitar para que a outra pessoa não se sinta ofendido ou se sinta diferente, né? Comentários tipo você lava seu cabelo, sabe? Esse tipo de comentário a gente escuta de colegas, né? Em voo. E como assim eu lavo meu cabelo? Ou então, como você lava seu cabelo? Como assim como eu lavo meu cabelo? Lava o shampoo, como você lava o seu cabelo, né? Então, são coisas que inofensivas para a pessoa que está falando, mas aquilo está diretamente relacionado ao racismo estrutural, sabe? É colocar o negro como algo diferente, coisa que não é, sabe? Isso. E aí a gente tem que se perguntar, né? O que é que eu tenho feito, né, para mudar isso? Porque a sociedade não vai... A gente não pode esperar que as empresas, as instituições tomem atitudes, né, só. A gente não pode esperar que o governo tome atitude, faça as coisas. Nós precisamos fazer, né? A gente precisa estudar, buscar saber, se desconstruir, tratar o outro melhor, né? E isso é um trabalho individual, é um trabalho que cada um precisa fazer, né? E imagina o quanto seria diferente de eu abrir uma página do perfil de comissários e ver negros também, sabe? Me sentir representado ali e dizer, não, aquilo vai dar uma esperança, vai dar uma perspectiva de alcance, né? É um exemplo que eu posso seguir. Aquilo vai me fazer pensar, não, eu posso chegar lá, né? Eu me vejo lá, eu me vejo com aquele uniforme, entendeu? E isso muda muito, né? Não só... Nos perfis de Instagram, mas nos outdoors, como você falou, nas propagandas, né? Precisa ser trazer essa diversidade. A gente precisa encontrar mais... precisamos encontrar mais...
Diversidade, de todas as formas, de tudo, né?
Isso.
Eu acho importante, como você disse, é importante ver comissários negros nas propagandas, nos sites, etc. Mas de uma forma que eu não quero ver... Eu tô falando isso de todas, não só na questão racial, mas em qualquer diversidade. Eu não quero que seja aquele um negro no meio de vários brancos pra falar, ah, tá cumprindo a cota. Poxa, coloque de uma forma, por que não todos, sabe? Ou por que não colocar em uma das vezes a minoria, que a minoria seja o branco, sabe? Que seja de uma forma onde as pessoas vejam e nem percebam que a pessoa está, que o negro está ali porque está cumprindo a cota pra mostrar que a empresa, ela é ligada a essa questão racial.
Isso, se você fizer reflexão, na minha turma, como eu falei, tinham 50 pessoas e 3 eram negros, sabe? Se você pegar fotos de turmas, sempre vai ser 2% da turma que você percebe que é negro, sabe? Então, isso precisa ser evitado, precisa ser ser feito algo para mudar isso, né? E eu acho que a representatividade é isso. As empresas precisam enxergar que isso é necessário, né? Até para os próprios clientes, né? Se sentirem representados pela tripulação ou pelo trabalho que a empresa tem feito, né? Isso influencia muito até para conseguir clientes, né?
Com certeza, com certeza. Givarlos, se você pudesse passar uma mensagem ou, enfim, qualquer observação que você acha que seja importante neste momento para os nossos ouvintes que estejam te ouvindo agora e são negros e querem e têm como sonho ser comissário, o que você diria para eles?
Primeiramente, eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas, né? E espero ter criado outras, porque o objetivo aqui não é deixar a gente desconfortável, é deixar a gente desconfortável mesmo e tentar fazer vocês buscarem informações, né? E aos meus amigos pretos, aos meus irmãos pretos, eu e mais três colegas, três amigas, né? Guerreiras também, a Layara, a Shirley e a Kenya, a gente conseguiu abrir um comitê de tripulantes negros junto ao Sindicato Nacional de Aeronautas.
É sério?
E com isso a gente tem diversas pautas para... Sim, é sério.
Incrível!
Aqui no Brasil a gente conseguiu, né?
Que histórico isso! Isso é histórico, você tá ligado, né?
Sim, sim. Esperamos fazer por onde, né? Ficar realmente na história, né? Porque a gente tem diversas pautas, diversas coisas que a gente quer trabalhar, quer trazer isso à tona, nessas discussões, né? E aí, eu espero que o nosso trabalho seja feito para que a gente não precise mais discutir sobre isso, né? A gente tem esperança de que eu faça trabalhos que os meus amigos pretos, aí os meus irmãos pretos, consigam realizar o seu sonho, assim como os brancos estão conseguindo, né? E é isso, eu acho que se eu tivesse de dar uma dica, né, era estudem bastante, se esforcem e a gente consegue chegar lá assim. E uma mão puxa a outra, né? E é isso.
Inclusive, deixa eu só dar a dica do Instagram, que foi através de como a gente se conheceu, que é a conta Voo Negro ou Voos Negros? Agora eu tenho que pesquisar aqui.
Voo Negro, isso mesmo. Voo Negro.
Incrível, são só comissários. É só comissário ou tem técnicos também aqui?
Na verdade, uma delas, ela é pilota também, né? Ela tem um curso, mas ela não exerce ainda a função.
Enfim, tripulantes, todos negros. É um perfil incrível, já tô seguindo, que foi onde eu... foi através aí que eu conheci o Givarlos. Então sigam todos. Você que precisa de inspiração e referência, é um perfil incrível. E eu espero que um dia a gente não precise criar um perfil que seja apenas para negros. Mas nesse momento é importante que nós, brancos, saibamos que sim. Sim, a gente sempre esteve num papel de privilégio e isso tem que acabar.
Me ajuda, Mané. Mané. Meu Deus do céu, Mané, me ajuda.
Me ajuda a te ajudar.
Bom, e o Me Ajuda a Te Ajudar é aquela parte do programa que você já sabe. Você manda o seu drama, você manda a sua... O que você tá passando? Você tá com algum problema? Pode mandar pra gente através do @acontecequepodcast no Instagram. Você pode mandar por DM, um áudio. Fala, Lucas, eu tô passando por isso, isso, isso. Mas você pode também pelo Telegram, que é a minha parte favorita. Na verdade, é a minha plataforma favorita. Telegram, baixa o Telegram, procura por Acontece Que. E aí você vai poder mandar o seu áudio de até 2 minutos contando o seu drama pra gente. Lucas, não gosto de nada disso. Eu quero manter o meu anonimato. Não quero que a minha voz saia. Não tem importância. Mande o seu e-mail acontecequepodcast@gmail.com. E o Givarlos, ele ia embora porque ele tinha um compromisso, mas vai ficar, porque eu falei, Givarlos, fique, por favor, nunca te pedi nada nessa vida, participe do podcast inteiro comigo, então ele vai participar e vai dar dica do nosso, vai dar uma dica aqui, amiga, né, Givarlos, pro nosso ouvinte também.
Vou tentar, né, eu não sei nem se eu tenho posicionamento pra isso.
Mas é, posicionamento, aqui ó, eu já falei, mas assim, quem manda as picuinhas, os problemas, sabe que aqui é mais um pitaco na vida mesmo. É tipo, se vai ser útil, eu não sei. É só um pitaco na vida que as pessoas estão se predispondo a passar. A passarem. Opa, até engasguei com a minha saliva aqui. Vou colocar o áudio do drama pra gente ouvir, tá bom, Givarlos?
Tranquilo.
Oi, Manente, tudo jóia? Vim abrir meu coração aqui hoje com você. Meu nome é Suzana, mas pode me chamar de Su. Estou no terceiro ano de faculdade de arquitetura, estou sempre sendo pressionado a ter que participar de festas e gostar. Sou bem caseira e adoro ler livros e fazer rolê cult. Como faço para as pessoas entenderem que festa não é bem meu lance? Help me. Um beijo.
É, eu vou começar e aí você fala o que, que você acha. É, porque é um caso que eu me relaciono bastante, porque é a história da minha vida isso, né? Eu, quando eu tinha meus 15, sei lá, adolescência, o que eu sofria de pressão pra sair de casa, e é algo que eu nunca... Eu sou uma pessoa muito, muito introvertida, eu gosto de ficar em casa. E na sociedade rola muito essa pressão de que se você não é uma pessoa extrovertida que gosta de se comunicar e sair, estar em volta de pessoas a todo tempo, você é sempre julgado por isso como se você fosse o estranho do rolê, assim, sabe? E foi um processo de desconstrução que eu passei muito, demorou muito tempo pra eu desconstruir e perceber que não. Somos, a gente falou, né, de vários assuntos, a questão de, da diversidade. Eu acho que a diversidade, ela também vai muito na questão psicológica e muito na questão de personalidade. É, pessoas introvertidas que não gostam de estar em volta de pessoas a todo tempo também é tão importante quanto. Eu acho que tá tudo ok você ser assim e os seus amigos têm que entender.
É, isso. Eu acho que a gente tem que criar uma bandeira, né? Levantar todo mundo a bandeira. Eu não quero sair, eu não quero ir para baladas, né? Porque eu também sou desse grupinho, não sou muito fã de baladas. Eu prefiro que me chamem para comer, para ir ao cinema, ir ao teatro, né? Então, eu acho que nós somos muito também. Eu acho que tem que trazer visibilidade para o nosso esse perfil, né? Porque não tem nada de mal, não é algo ruim a gente querer ficar em casa, querer assistir um filme, querer, né, encontrar com amigos em casa, né?
Não, de forma alguma, mas é isso. Existem vários livros que eu já li. Eu fiz terapia pra poder me entender, porque eu rolava uma pressão muito grande. Do tipo, e eu me pressionava porque, tipo, cara, o que tá errado comigo? As pessoas me chamavam pra sair, me chamam até hoje, eu me sentia mal de não querer ir. Tem só um adendo aqui, uma diferença muito grande entre você ser antissocial e você ser um introvert. O introvert, ele é que introvertido no português fica estranho, mas no inglês, o introvert, ele é aquela pessoa que... Ele gosta de se socializar, ele gosta de ter amigos e gosta de estar com pessoas. A diferença é que, diferentemente do extrovert, o introvert, ele repõe as energias ao ficar sozinho, ao ficar na sua bolinha, assistindo o seu Netflix ou lendo. E o extrovert é o oposto, ele precisa estar em volta das pessoas a todo tempo, senão ele se sente sem energia. Então, e a sociedade acabou o quê? Cultuando muito... O extrovert, a pessoa que está naquele meio, precisa, é o certo, é o modelo a ser seguido. E que, na verdade, é bullshit, não tem nada a ver isso. Tipo, a questão é, como é que você vai falar, como é que você vai fazer os seus amigos entenderem isso, entendeu? Você precisa exatamente usar esses termos que a gente está usando aqui e mostrar para eles que sim, você adora estar com eles, mas não a todo momento.
As pessoas precisam... entender, né, que a gente não precisa dar desculpinha, né, que muitas vezes a gente dá desculpa, ah, hoje eu tô ocupado, ah, hoje eu vou, sei lá, e começa a criar esse medo de dizer, ah, não tô afim de ir, né, e a gente começa a criar desculpas para não ter que sair de casa, né, e ficar sozinho mesmo, né.
Exatamente, perfeito, arrasou. É isso, então, acho que não tem muito o que falar mais não, Su, eu espero que você tenha entendido o recado, a questão é, seja você... aceite a sua essência, que é, não gosto de sair, não gosto de estar em volta de pessoas a todo tempo. E os seus amigos vão ter que entender isso, e tá tudo certo. Eu espero que a gente tenha conseguido te ajudar. Por isso, agora, vamos para o próximo quadro do programa, que é o Auge.
Se isso não é o Auge, eu não sei o que é.
E o Auge é aquela parte do programa que você já sabe, já aprendeu a amar, que é o quê? Aquele momento que a gente vai enaltecer tudo que tem que ser amado. Então vou dar uma dica de uma série, de um livro, de um aplicativo, uma notícia, enfim, tudo que eu amei na semana, eu vou compartilhar com você, porque quem ama, compartilha. E o meu Auge dessa semana, entrando nessa pegada do que a gente falou hoje, de assunto importante, assunto relevante... e que eu espero que a gente leve pra vida, eu tô fazendo a minha parte, estou me informando, e eu quero que vocês façam, através desse livro que pra mim tá sendo incrível. Eu tô lendo assim, eu comecei ele hoje, já tô terminando, que é um livro da Djamila Ribeiro, que se chama Pequeno Manual Antirracista. Gente, é o beabá de como não ser racista, porque acho que, como a gente já discutiu isso hoje aqui, não basta você apenas falar, ah, eu não tenho atitudes racistas. Eu tenho até amigos negros, que você ouve muito isso, né? Isso não é você não ser racista. Você tem que tomar atitudes antirracistas. E esse livro vai te ensinar como, com um vocabulário fácil, um vocabulário onde você vai aprender como o racismo estrutural, ele vem ali desde a escravidão e começou por lá, e como isso assola o nosso país. E a gente precisa dar um basta nisso agora, aproveitar essa onda de visibilidade real, e a gente tem que se colocar nesse papel de que a gente precisa aprender de verdade a mudar o rumo dessa história. E é um livro muito gostoso de ler, muito gostoso mesmo. Ele é curtinho, super fácil, então fica aí a minha dica do amor, da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. E você, meu amigo, você já leu esse livro, inclusive?
Já li, é importantíssimo, né? É como você falou, eu acho que é a base, é o ponto inicial, né, para iniciar essa desconstrução. Ela consegue pincelar em diversas vertentes, né, do que é ser racista e fazer você iniciar esse processo, né?
Sim, ela cobre tudo, ela cobre tipo o racismo nas empresas, o racismo dentro de... É tudo, em todas as áreas, assim, de uma forma fácil, isso que é legal. Eu tô dando essa leitura pra galera que... pra sentar e ler numa tacada só, sabe? Tipo, é muito gostoso. E eu acho que tinha que ser um livro que tinha que ter nas escolas, assim, de verdade. Uma leitura obrigatória.
Importantíssimo. Inclusive é um livro pequeno, né? É um livro de bolso, assim, é rapidinho você ler e... Quem quiser também seguir ela tem vários outros livros, ela é uma filósofa, escritora, né? E ela... Sigam ela no Instagram e aproveitem, deleitem-se.
Exatamente. Qual o seu auge de hoje, então, amigo?
Ah, então, aproveitando essa pauta, né, de trazer ser antirracista, eu vou trazer alguns filmes de negros, eu vou dar dicas de filmes de negros, mas que não tratam do problema racial, né? Porque a gente precisa também enxergar que os negros não estão aqui só para falar de racismo, né? A gente também sabe participar de
outras áreas, né? É tipo, negro como ator, as pessoas esperam que vai ser um filme sobre escravidão. Não, vamos trazer atores e artistas de qualquer área para atuar em tudo, né? Quais são as suas indicações de hoje?
Eu vou trazer três que eu assisti recente, né? Pariá é um filme que fala, é um drama, né, que fala de uma menina, né, que ela tá se entendendo como lésbica, né, e aí fala um pouco sobre a vida dela, né, como foi essa descoberta, como ela lidar no mundo, né, os pais, como que ela passou, né, por isso. Então, quem gosta dessa temática aí, um dramazinho legal, o final é bem impactante, tem um texto maravilhoso, inclusive ela é escritora, né, a protagonista, e ela escreve um texto maravilhoso que vale a pena. Só pelo texto final vale a pena assistir.
Vou deixar tudo anotado aqui na descrição do episódio, tá, gente? Não fica louco aí tentando anotar tudo, não.
Ah, tá. Os outros dois filmes são dois filmes de terror, suspense. Eu acho que um deles ficou até famoso, que se chama Us, eu acho que é Nós, em português. Que é um filme que um suspense, né? Enfim, tem protagonismo negro também, mas é um filme de suspense, não traz nenhuma temática racial. O outro que eu quero indicar é O Mar, que também traz um protagonismo negro, né? Na verdade, ela é um antagonista, né? E aí o filme também é bem interessante, é um thriller, um suspense, né? Um terror suspense, e vale a pena assistir.
Vou deixar no link aqui na descrição do episódio todas essas dicas maravilhosas, do livro aos filmes, tudo que a gente discutiu aqui. E hoje, então, eu vou encerrar sem o Ignorância, porque a gente teria o Ignorância, mas eu não quero... O Ignorância é a gente dá enfim, algo negativo que aconteceu na semana, mas eu quero terminar num tom positivo o podcast de hoje. E te agradecendo mais uma vez, Givaros, por ter participado de verdade do nosso encontro aqui, que foi tão educativo pra mim. Eu espero que tem mais do que educativo, acho que, porque isso a galera pode encontrar na internet, em outras fontes, mas eu acho que vai ser inspirador muito, muito, muito para essa turminha aí, essa galera que quer entrar na aviação e nunca se viu representado. E eu espero que isso mude. E você já tá fazendo história no Brasil já com essa mudança aí no sindicato, etc. E eu espero que, eu só espero, enfim, te ver alçando muitos voos. Quando eu falo ver, é vocês que estão me ouvindo aí, os meus audiospectadores, de verdade. Eu espero que vocês me encontrem em algum lugar do mundo. Divarlo, você quer falar alguma coisa antes de a gente se despedir?
Ah, eu queria agradecer mais uma vez, né? Agradecer a todo mundo por ter escutado. Agradecer a você por ter várias oportunidades de participar dessa brincadeirinha. Amei participar. E é isso, gente. Vamos rumo à mudança na sociedade.
Exatamente. Sendo assim, fiquem com Deus. Tenham uma semana maravilhosa. E óbvio, não se esqueçam. Me encontrem em algum lugar do mundo. Até a semana que vem. Tchau.